Olá, seja bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Vou ler agora um texto das Escrituras Sagradas que é realmente muito importante. 1 Coríntios capítulo 13 diz assim: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Este é o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Na minha opinião, o capítulo mais importante dela. Lemos o último versículo do capítulo 12, o capítulo 13 inteiro, e o primeiro versículo do capítulo 14. Isso porque nunca podemos esquecer o contexto no qual o capítulo do amor está inserido. Devemos nos lembrar que o amor não é o assunto principal do capítulo do amor. Ele é secundário. O assunto principal deste capítulo são os dons espirituais. Este capítulo está inserido na questão dos dons espirituais, assunto do capítulo 12, o qual Paulo encerra dizendo assim: busquem com dedicação os melhores dons. E depois ainda diz: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Assim, Paulo inicia o grande capítulo do amor, e depois de escrever sobre esse dom, ele conclui o assunto no primeiro versículo do capítulo 14, dizendo: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Você já sabe que a Bíblia não foi escrita dividida em capítulos e versículos, eles foram acrescentados muitos anos depois. Por isso, ao fazer a leitura da Bíblia, não permita que essa divisão de capítulos, versículos, impeça que você enxergue a continuidade do pensamento geral do autor. Busquem com dedicação os melhores dons. No início deste grande capítulo, Paulo escreveu que devemos buscar intensamente os melhores dons espirituais. E no final do capítulo, Paulo nos mandou desejar os dons espirituais. Busquem com dedicação os dons espirituais. O assunto principal do capítulo do amor, como conhecemos, o capítulo 13 de 1 Coríntios, são os dons espirituais. A questão do amor apareceu como um pano de fundo, como dissemos no último estudo, para entendermos melhor os dons espirituais. Na minha opinião, como já dissemos, neste capítulo do amor, Paulo se propõe a mostrar a importante obra do Espírito Santo em nós. O capítulo 12 mostra o que deve acontecer quando o Espírito Santo se manifesta sobre um membro da igreja ou sobre toda a igreja como um todo. No capítulo 13, Paulo trata da evidência da grande obra do Espírito Santo em nós. Em Gálatas 5, Paulo se referiu ao fruto do Espírito para falar que a obra do Espírito em nós é o amor. Paulo sempre dizia isso. A prova de que o Espírito Santo está fazendo sua obra em nós é o fruto do Espírito, o amor. Vamos enfocar agora o capítulo 13. Já ouvi dizer que esse capítulo é como uma sinfonia em três movimentos. O primeiro movimento acontece nos três primeiros versículos, nos quais encontramos uma comparação do amor. Nesses três primeiros versículos, o apóstolo Paulo compara o amor com coisas extremamente importantes para os crentes de Corinto de formação grega. Eles valorizavam a oratória, o ser eloquente. Por isso, Paulo começa dizendo: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como um prato que retine. Não existe nada de eloquente no ressoar de um sino. Outra coisa que os coríntios valorizavam muito era o dom de línguas. E por isso Paulo diz: se eu falar a língua dos anjos, mas não tiver amor, serei apenas um ruído vazio. Nesses três primeiros versículos, Paulo compara o amor aos valores dos crentes de Corinto, argumentando que nada pode ser tão importante quanto o amor. Nada que você faça, mesmo que você entregue seu corpo para ser queimado como mártir, ele diz, mesmo que dê todo o seu dinheiro aos pobres, mas se não tiver amor, de nada adianta. É o apóstolo que argumenta isso. Paulo fez uma boa comparação, você não acha? Esta comparação que Paulo fez é o primeiro movimento da Sinfonia do Amor. Depois, nos versículos 4, 5, 6 e 7, e na primeira frase do versículo 8, Paulo apresenta um conjunto de características do amor. Um servo de Deus chamado Henry Drummond, que viveu cerca de 100 anos atrás, escreveu o seguinte comentário sobre esses versículos, abre aspas: nesses versículos, o Espírito Santo passa o conceito do amor através do prisma inspirado do apóstolo, que se manifesta em um conjunto de virtudes, fecha aspas. Na linguagem original, as Escrituras têm várias palavras para a palavra amor. Tenho certeza que você já sabe disso. Existe a palavra eros, que representa o amor erótico. Outra palavra grega para amor é phileo, que representa o amor social, e neste caso o amor de um filósofo que vem do conhecimento. Mas não é desse tipo de amor que Paulo está falando. O conceito de amor a que Paulo se refere é o amor ágape, e só pode ser compreendido através deste conjunto de virtudes. Neste texto é como se Paulo dissesse: eu só posso explicar para vocês dizendo que se o Espírito Santo estiver habitando em vocês, vocês terão o fruto do Espírito que é o amor, e este amor se apresenta em suas vidas através destas virtudes. Nos versículos de 4 a 7, Paulo menciona 15 virtudes que são a manifestação do amor daquele que tem o Espírito Santo vivendo dentro de si. Ouça com atenção a descrição destas virtudes. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com uma injustiça, mas se alegra com uma verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Esta é uma descrição muito clara do amor na forma deste conjunto de virtudes e corresponde ao segundo movimento da Sinfonia do Amor. O primeiro movimento pode ser intitulado Amor Comparado, e na metade desta Sinfonia do Amor surge o segundo movimento desta sinfonia intitulado As Virtudes do Amor. O terceiro movimento da Sinfonia do Amor se inicia no versículo 8 e vai até o versículo 13. Neste texto temos o amor contrastado. O que faz do amor a coisa mais importante do mundo, hein? Esse é o clímax da sinfonia e o conteúdo do terceiro movimento dessa Sinfonia do Amor. Diz assim: permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Em outra tradução, um pouco diferente, lê-se assim: nesta vida temos três qualidades que permanecem, fé, esperança e amor. Mas o maior é o amor. No primeiro movimento desta sinfonia, Paulo compara o amor aos valores dos coríntios e no terceiro movimento mostra por que esses valores não podem substituir o amor, porque o amor é mais importante. Nesse contraste do terceiro movimento, Paulo mostra por que o amor é o maior valor do mundo e afirma que há três coisas que permanecem no mundo: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior disso aí, o maior disso tudo é o amor. Por que essas três coisas são mais importantes e permanecem, hein? Bem, a fé é importante porque, segundo as Escrituras, sem fé ninguém agrada a Deus nem se aproxima dele. No capítulo 11 de Hebreus, o capítulo da fé, no versículo 6, a gente lê assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O fato de ninguém se aproximar de Deus sem fé torna a fé muito importante, porque Deus é o bem maior desta vida. Ele é o Deus eterno e tudo que leva até Ele só pode ser eterno. Paulo também menciona a esperança. Mas o que é esperança, hein? Esperança é a convicção do coração humano de que existe algo de bom no mundo que pode acontecer em sua vida. Sim, existe algo de bom no mundo que pode acontecer na sua vida, meu ouvinte. Segundo as Escrituras, o homem acredita em algo de bom no mundo porque Deus coloca esta convicção em seu coração. No Salmo 34, vemos o desafio que Davi lançou para os homens falidos e fugitivos como ele. Eles estavam endividados, falidos e desesperados, conforme lemos em 1 Samuel capítulo 21 e 22. Quando eles souberam que Davi estava se escondendo nas cavernas de Adulã, juntaram-se a ele, e aí Davi fez a pregação do Salmo 34, na qual lhes disse: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes, hein? Então Davi deu o seu próprio testemunho e contou como ele clamou ao Senhor e descobriu que Deus é o bem pelo qual ele esperava na sua vida. O convite que ele fez àqueles fugitivos foi: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia, e proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Aqueles homens fracassados e fugitivos entenderam ao convite e se tornaram os homens valentes de Davi. Esta foi a razão porque o apóstolo Paulo disse no final do capítulo do amor que as três coisas mais importantes do mundo são a esperança, a fé e o amor. A esperança é importante porque nos leva à fé. Conforme o capítulo 11 de Hebreus, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em outras palavras, a fé dá consistência à nossa esperança. Mas ao invés de apenas ter esperança nas coisas boas da vida, podemos ter fé nelas. A esperança é importante porque nos leva à fé, e a fé nos leva a Deus. Mas Paulo estava dizendo neste capítulo que o amor é mais importante do que a esperança e a fé. E sabe por quê? O amor não nos leva para perto de Deus. Este amor ágape é o próprio Deus. E quando você descobre esse amor ágape, descobre o próprio Deus. E não tem que descobrir algo que o leve a Deus, porque você já está lá. Quando você descobre esse amor, descobre a presença de Deus, porque o amor é a sua própria essência. Meu ouvinte, então viva o amor. Sinta a presença de Deus e o verdadeiro amor. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa.
Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.